É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente continua aqui no programa de rádio da Mapar o nosso especial sobre a reforma trabalhista. E o nosso entrevistado de hoje é o advogado Lucas Otsuka, que traz para a gente mais informações sobre trabalho intermitente, home office, demissão e homologação de acordo extrajudicial, tudo isso à luz da nova lei trabalhista. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito de um desses assuntos que a gente vai conversar aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Lucas, boa tarde, doutor, e muito obrigada por participar novamente aqui com a gente.
Jéssica, boa tarde. Eu agradeço o convite e gostaria de desejar uma boa tarde também para todos os ouvintes.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em trabalho intermitente e como que essa modalidade de trabalho está prevista na nova legislação?
Bom, o trabalho intermitente ele é realmente uma novidade dentro da reforma trabalhista. O trabalho intermitente ele tem uma inspiração nos países mais desenvolvidos, países da Europa e da América do Norte. Uhum. Basicamente, ele serve como um trabalho em que é um contrato regido pela CLT, tá, com todos os direitos trabalhistas, e o trabalhador ele fica à disposição da empresa e ele é chamado pela empresa quando essa empresa ela tem um aumento de demanda, quando ela tem um pico de serviço. E isso serve muito naqueles países que eu citei, por exemplo, uhum, da Europa, Estados Unidos, principalmente para idosos e também estudantes. Então, são pessoas que têm tempo livre, e nesse tempo livre eles podem utilizar para gerar renda e ter uma ocupação. Então, basicamente, como é que ele funciona? Não tem um horário fixo, não é, por exemplo, de segunda a sexta-feira, uhum, das 9 às 18 horas. É feito um contrato entre o trabalhador e a empresa, e a empresa ela comunica o trabalhador de que ele vai precisar dele, por exemplo, na quinta, na sexta e no sábado da próxima semana. A empresa ela tem que chamar com pelo menos 3 dias de antecedência do início desse trabalho, e o trabalhador ele tem um dia para responder, se ele pode ou se ele não pode. E se ele não puder trabalhar, ele não vai sofrer nenhuma penalidade, nenhuma advertência, nenhuma suspensão por causa disso. E daí a empresa ela tem a faculdade de chamar outro trabalhador. E nesse caso, por exemplo, se o trabalhador ele não puder realmente, o que é interessante é justamente ele não sofrer nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de penalidade por causa disso. Mas se ele confirmar que ele vai trabalhar, mas ele não for efetivamente, ele vai sofrer uma multa de 50% do salário que ele receberia naquele período que ele iria trabalhar. Uhum. E da mesma forma a empresa. Se a empresa convocar ele e o trabalhador se comprometer, mas a empresa ela acabar cancelando esse trabalho, a empresa vai pagar também uma multa de 50% para esse trabalhador. E ao final de cada período de trabalho, então, por exemplo, vamos imaginar um garçom, uhum, que é chamado por um restaurante para trabalhar no período, tanto no almoço quanto no jantar, na quinta, sexta, sábado e domingo, porque vai ter um aumento realmente de demanda. Então, o garçom, ao final desse período de trabalho, ele vai receber todas as verbas devidas. Então, ele vai receber as horas trabalhadas, que essas horas elas não podem ser inferiores proporcionalmente ao piso salarial da categoria. Vai receber 13º, férias, FGTS, tudo ao final desse período. E como é que funcionam as férias? As férias, como ele já recebeu antes, né, ao final de cada período, quando ele completar um ano de contrato, ele vai ter direito a 30 dias de suspensão do contrato, uma espécie de suspensão, que a empresa não vai poder chamar ele nesse período de 30 dias, justamente para ele ter esse período merecido de descanso, né? O que, que é interessante, ele é muito vantajoso porque ele prevê muitas vantagens assim, nesse contrato, mas ele precisa ser melhor regulamentado e o Ministério do Trabalho e Emprego ele já tem estudado, feito estudos para regulamentar questões bastante mais específicas, porque ali ela ficou muito aberta.
Uhum, interessante, doutor. E a gente pode falar em benefícios e previstos nessa nova lei para quem realiza esse tipo de trabalho, algo mais específico?
Eu entendo que sim. A lei brasileira, ela não prevê que o trabalhador ele tenha exclusividade de trabalho para o seu empregador. Então, o mesmo trabalhador ele pode manter mais de um contrato. E essa é basicamente a regra desse tipo de contratação de trabalho intermitente. Então, o trabalhador ele vai poder ter vários empregos, ele vai poder trabalhar quando ele efetivamente tiver disponibilidade. Então, vamos imaginar um universitário e que esse universitário ele tem disponibilidade de trabalhar durante 2 meses, mas justamente, por exemplo, em 1 ou 2 semanas de período de provas, ele não pode trabalhar porque ele precisa se dedicar mais aos estudos. Essa é uma questão muito real, né, na vida dos estudantes. Então, ele vai poder trabalhar quando ele efetivamente pode, quando ele não puder, ele simplesmente recusa o trabalho sem sofrer nenhum tipo de sanção e também pode aumentar uma renda de um trabalhador que tem um trabalho fixo e ele venha trabalhar, tem um segundo ou terceiro emprego. Também eu vejo como uma possibilidade de ingresso no mercado de trabalho para aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada. Então, pode ser a oportunidade de um jovem ter a primeira anotação na carteira. E eu acho que isso é bastante importante para a sua dignidade, para a sua inserção realmente no mercado.
Legal, doutor. E queria pedir para o senhor agora falar também para os nossos ouvintes um pouco sobre as características do chamado teletrabalho ou home office, que é uma modalidade contemplada pela nova legislação. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre essa modalidade?
Bom, o teletrabalho, ou home office, né, como você mesmo mencionou, Jéssica, ele é o trabalho que ele é prestado fora da empresa. Não é aquele trabalhador, basicamente aquele trabalhador externo, é uma outra configuração. É uma situação que ele não precisa estar realmente em casa, né, no home office. Ele pode estar trabalhando, por exemplo, num coworking, num café, em qualquer local, né? Ele pode estar, inclusive, em outro país. Não tem problema nenhum. Mas a lei, ela regulamentou uma situação que já existia, mas ela gerava muita insegurança para as empresas. Então, isso já é bastante praticado e, basicamente, nesse home office, o trabalhador, ele presta serviços na sua casa, né? Regra geral, ele presta serviços na sua casa, ele não precisa mais enfrentar trânsito, todas aquelas questões, ele tem um convívio familiar maior, acho que ele tem uma questão de uma tranquilidade melhor assim, em relação a quem trabalha nas empresas efetivamente. Isso é muito subjetivo, vai muito de caso a caso. Tem gente que prefere trabalhar em casa, tem gente que prefere trabalhar nas empresas mesmo, mas eu acho que é uma atualização muito interessante assim, da lei. Isso, a lei ela determina que precisa estar num contrato, né? Tem que ter um contrato escrito entre a empresa e o trabalhador. Não há uma necessidade do trabalhador comparecer à empresa de tempos em tempos, mas a lei ela deixou expressamente previsto que o trabalhador ele pode ser chamado, por exemplo, para toda semana ele comparecer e cumprir a sua jornada na empresa, né, não em home office, sem que isso descaracterize home office. Porque, em muitos casos, é importante que o trabalhador esteja presente, tenha aquele contato pessoal em reuniões, enfim, e outros afazeres, para que o trabalho seja mais produtivo. O que é mais novidade, mais revolucionário nesse contrato, é que não há possibilidade de pagar horas extras para esse trabalhador, salvo se ele tiver um controle de jornada. Porque o trabalhador em home office, via de regra, ele não tem controle de jornada. E a lei ela deixou claro que se não houver efetivamente um controle de jornada, ele não tem direito às horas extras. E também naquele contrato escrito que vai ser firmado, vai ser definido quem que vai pagar a questão, a estrutura de tudo isso? Então, por exemplo, a empresa ela vai deixar de gastar, por exemplo, com vale transporte. Mas quem que vai arcar com os equipamentos, com o computador que o trabalhador vai utilizar na sua casa? E quem que vai pagar, por exemplo, a conta de luz? Que com certeza vai aumentar, porque o trabalhador vai estar em sua casa. Então, tudo isso vai ser definido.
Pontos importantes, né?
Pontos importantes. E isso são todas, tudo isso vai ficar definido nesse contrato escrito.
Dá pra gente perceber, né, doutor, que a lei, ela regularizou umas coisas que já existiam na informalidade, né? Que as pessoas já faziam, mas não estava bem certo como fazer aquilo, né?
Sim, assim, eu entendo que a lei, ela não modernizou a reforma. A reforma, ela não modernizou a lei trabalhista. Ela atualizou algumas questões que eram praticadas. Se ela fosse efetivamente modernizar, ela ia enfrentar questões da nova economia. Que não são, que não foram enfrentadas efetivamente. Como eu falei na última entrevista, inclusive, um exemplo clássico é o Uber, né? Os motoristas do Uber.
Sim.
Não se tem segurança nem para o Uber, nem para os motoristas, nem para os usuários desses serviços. Qual que é a relação efetivamente entre o motorista e a empresa Uber? Então, isso era algo que os legisladores deveriam ter enfrentado e que, infelizmente, não foi o que aconteceu.
E, doutor, queria ainda pedir, ainda falando sobre o teletrabalho, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, que eu acho importante a gente explicar isso, quais são os principais direitos do empregado nessa modalidade de trabalho. E, quando ele foi contratado para essa modalidade, o que ele tem que saber que ele tem direito?
Tá. Ele tem os mesmos direitos de um trabalhador comum. Isso é bem importante deixar claro. Então, ele tem direito a FGTS, seguro-desemprego, 13º, férias, etc. O que ele não tem direito são as horas extras se ele não tiver controle de jornada, né? Ele tem direito, por exemplo, a quando houver uma alteração do regime presencial, que é aquele regime padrão que ele cumpre na empresa, para o home office, precisa ter um acordo. Para isso, ele não pode, isso daí não pode ser imposto, a empresa não pode impor que ele trabalhe em home office. O contrário, que é alterar do home office para ir trabalhar na empresa, isso pode ser imposto pela empresa, mas ele vai ter um prazo de 15 dias aí para poder se adaptar, para poder fazer essa transição. Como eu mencionei também, outro direito é que tem que ter uma previsão contratual para compra de equipamentos e adaptação da infraestrutura, quem que vai pagar as contas, por exemplo, ou se vai ser proporcional, se a empresa vai pagar 50%, 30% da conta de luz, da conta de internet, né? Isso daí é importante regulamentar. E uma questão que é bastante importante é que ele precisa ser instruído, precisa ser treinado sobre as regras de segurança e medicina do trabalho para que sejam evitados acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Isso é muito importante.
E doutor, também queria, acho interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes nessa entrevista, como que está funcionando atualmente a regulamentação dos salários. O que, que a Constituição Federal e a CLT dispõem sobre a questão da remuneração do trabalhador?
Bom, a Constituição Federal, ela prevê diversos direitos em relação à remuneração. Ela prevê, por exemplo, o salário mínimo, que ele é assegurado mesmo para aqueles trabalhadores que têm um salário variável. Então, o trabalhador que tem salário variável, pelo menos o salário mínimo ele tem que receber no mês. É assegurado também o piso salarial da categoria, a irredutibilidade salarial, que é não, o salário ele não pode ser reduzido, salvo previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas essa negociação coletiva que é realizada, é muito difícil que isso realmente passe, que precisa de uma anuência sindical, precisa de toda uma composição, e são em casos muito específicos que isso realmente pode acontecer. Bom, além disso, a Constituição prevê que as horas extraordinárias elas têm que ser remuneradas com pelo menos 50% de adicional. Não pode ter diferenciação salarial em razão de sexo, idade, cor, estado civil ou mesmo portador de deficiência. Então, os trabalhadores de sexos diferentes, homem e mulher, não podem ter salários diferentes para aquela mesma função. E tudo isso está previsto no artigo 7º da Constituição Federal, que está dentro do capítulo de direitos sociais, que está inserido dentro dos direitos e garantias individuais, fundamentais do cidadão. E isso é tão importante, que é tão relevante, que essas regras elas não podem ser extintas, elas não podem sofrer nenhum tipo de mudança, nem por emenda constitucional. Nem se todos os parlamentares aprovarem uma emenda constitucional, isso pode ser alterado. Todos esses direitos trabalhistas, eles só podem ser alterados se a nossa Constituição ela for substituída por outra.
Uhum.
Uma convocação de uma Assembleia Constituinte específica para isso. Então, a reforma trabalhista ela não trouxe nenhuma mudança em relação a esses pontos específicos. O que a CLT prevê sobre remuneração são assim, diversas questões, mas eu, resumidamente, eu posso dizer que na remuneração vão ser incluídas dentro do salário, né? Não só aquele salário fixo, mas também as comissões, percentuais que ganham, gratificações, diárias e abonos pagos. Mas não se incluem dentro da remuneração do salário vestuário que o trabalhador utiliza para trabalhar. Então, quando ele recebe um uniforme, isso daí não pode ser considerado como salário. Educação, quando é fornecido. Transporte, assistência médica, seguro de vida, previdência privada. E também, mais recentemente, o Vale Cultura. Então, essas questões, elas não podem ser consideradas como salário.
Uhum. E, doutor Lucas, então dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que teve alguma alteração com a nova lei trabalhista em relação à remuneração? Muda alguma coisa?
Então, como eu mencionei há pouco, aqueles direitos mais básicos, como salário mínimo, piso salarial, isso não teve nenhuma mudança. Tá? O que teve de mudança, eu acho que é uma mudança muito significativa, é que vão deixar de... vão ser considerados como salário apenas o salário efetivo, né, aquele valor que foi fixo, que foi estipulado, mais as gratificações legais e comissões pagas pelo empregador. Só que as importâncias que são pagas, por exemplo, a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias de viagem, abonos, eles não são considerados como remuneração, mesmo se pagos com habitualidade. E isso também não vai se incorporar no salário da pessoa, do trabalhador. E isso é bastante significativo, porque antes, se um determinado abono, alguma produtividade era paga a mais para um determinado trabalhador, isso poderia ser considerado como integrado ao salário e não poderia ser suprimido em nenhuma hipótese, sob pena de ser considerado como redução salarial ilícita. E agora, abriu margem para que as empresas premiem os bons trabalhadores de acordo com os seus critérios, sem que isso seja configurado como salário. Só que está tendo muita discussão de que, assim, do lado das empresas, as empresas tinham medo de premiar os trabalhadores para que isso fosse incorporado ao salário e não pudesse ser retirado nas épocas de vacas magras.
Né? Daí conta para férias também,
isso,
tudo.
Isso, para FGTS, horas extras, vai incidir para tudo. Essa é realmente a importância. Não só não poder ser suprimido quando houver uma necessidade, mas conta para tudo. E isso acaba se tornando muito oneroso para a empresa. Mas, ao mesmo tempo, e com razão, muitos trabalhadores, muitos entes sindicais têm impugnado essa questão, têm questionado, porque estão dizendo que muitas empresas que vão agir com má fé podem utilizar esse mecanismo para deixar de pagar esses valores ou reduzir o salário, pagar um salário menor e fraudar pagando um prêmio que, na verdade, ele deveria receber como salário. Então, tem margem para que se discuta essas questões ainda. Mas a gente tem que lembrar que a reforma trabalhista ela tem alguns pilares. Assim, além da autonomia do trabalhador, ela prevê muito a boa-fé das partes.
Uhum.
Então, boa-fé de que as pessoas vão utilizar a lei da melhor forma possível. Enfim, a ideia é que sejam premiados realmente os bons trabalhadores e as empresas elas possam, em momentos de crise, elas suprimirem essas questões sem que, sem que haja realmente uma redução salarial.
Uhum. Tomara que a gente possa contar com essa boa fé, né?
Sim.
Tanto das empresas quanto dos trabalhadores, né, doutor? E, doutor, queria pedir para o senhor agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre uma questão que também que é bem polêmica, que é a questão da terceirização. A gente vai falar aqui rapidamente, né, por causa do nosso tempo, mas acho importante a gente pontuar para os nossos ouvintes quais são as garantias ao trabalhador e dispostas na nova lei com relação ao trabalho terceirizado e quais são as obrigações também do empregador nesse tipo de trabalho.
Então, a lei antiga, que na verdade não havia uma lei que proibisse a terceirização, o que havia era uma súmula do IA, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que proíbe a terceirização de atividades fim. O problema sempre foi entender o que era atividade fim e o que era atividade meio dentro de uma empresa. A nova lei, a reforma, ela acabou com essa distinção. Então, hoje em dia, as empresas elas podem terceirizar absolutamente todas as atividades dentro do seu, do seu negócio. Mas a lei ela prevê algumas proteções em relação a isso. Primeiro, o trabalhador da empresa, ele não pode ser simplesmente demitido para ser recontratado pela empresa terceirizada, né?
Uhum.
E com isso a empresa que é tomadora de serviços, ela tem uma diminuição nos seus encargos. Essa troca de empresa da tomadora de serviços para a prestadora de serviços, o trabalhador ele tem uma quarentena de 18 meses, de um ano e meio. Então, esse critério objetivo que a lei estabeleceu, ele é bastante significativo porque evita que ocorram fraudes, como recontratações para diminuir custos. Além disso, a lei estabeleceu que os trabalhadores da empresa prestadora de serviços, eles têm direitos iguais aos trabalhadores da empresa tomadora, né, da empresa contratante, em alguns aspectos, por exemplo, alimentação, né? Então, se tiver um refeitório da empresa,
uhum.
Os trabalhadores da prestadora de serviços vão poder se utilizar desse refeitório também. O que acontecia é que antes prestadores de serviços não podiam utilizar refeitório. Da mesma forma, o serviço de transporte, treinamentos que são oferecidos, atendimento médico e ambulatorial, enfim. Essas questões mais de dia a dia, os trabalhadores das prestadoras de serviço também vão poder usufruir. E também a empresa contratante e a contratada, elas vão poder estabelecer salários equivalentes para os trabalhadores na mesma função, além de outros direitos. Então, a lei ela prevê essa abertura para trazer um pouco de equivalência a isso. Enfim, essa questão de atividade de terceirização, ela é bastante polêmica e, assim como outras mudanças, não se sabe ainda como que a Justiça do Trabalho vai receber todas essas alterações. Mas, para o meio empresarial, foi recebido com aplausos.
Uhum. Doutor, também acho interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a questão da demissão do trabalhador. Como que está funcionando e como que funciona isso atualmente, né? Quais são as possibilidades para o trabalhador ser demitido? E como que vão funcionar as regras de demissão com essa nova lei? O que, que muda?
Aqui tem uma mudança que eu considero bastante, bastante significativa e até certamente revolucionária num aspecto. Como que funciona hoje? Tem algumas formas de rescisão do contrato.
Uhum.
A dispensa sem justa causa, né, quando a empresa manda embora o trabalhador. Por justa causa, quando o trabalhador comete uma falta grave ou quando a empresa comete uma falta grave. Quando é para a empresa, quando a empresa comete uma falta grave, isso só é reconhecido judicialmente. E o pedido de demissão, quando o trabalhador ele quer sair da empresa. Né?
Uhum.
O que acontece é que a mudança que é significativa é o chamado acordo recíproco para rescisão do contrato. Então, o trabalhador, em muitos casos, hoje em dia, acontece de o trabalhador ele querer sair, mas ele não querer perder os direitos que ele tem. Por exemplo, seguro-desemprego, saque da multa do FGTS. Ou acontecia de ele pedir um acordo para fazer um chamado famoso acordo, né, com a empresa, que isso é ilegal, às vezes o trabalhador ele forçava para sair, enfim, ficava uma situação bastante constrangedora. Agora é possível que tanto o trabalhador quanto a empresa eles façam um acordo para que o trabalhador ele saia da empresa, e nisso ele vai ter direito a 50% do aviso prévio, 50% da multa do FGTS. Ele vai poder sacar até 80% do seu saldo do FGTS,
uhum.
mas obviamente ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, né?
Uhum.
Porque foi uma opção também dele sair da empresa. Então essa é uma mudança que eu acho que é uma mudança cultural bem interessante. Ela também dá margem para muita discussão, para muita fraude.
Polêmica, né?
Muita polêmica, mas ela, via de regra, ela foi recebida bem... tanto pelas empresas quanto pelos trabalhadores.
Que é algo que já acontecia, né? Aquele chamado acordo que acontecia bem na informalidade, né, doutor? Que era prejudicial para a sociedade de uma maneira geral, né?
Exatamente, porque aquilo lá acarreta fraude, por exemplo.
Uhum.
Ao FGTS, enfim.
Ao seguro-desemprego também, né?
Uhum.
E, doutor, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre explicar para a gente o que consiste a homologação de acordo extrajudicial prevista na nova lei. E quais são as vantagens desse tipo de acordo na solução de conflitos trabalhistas?
Hoje em dia, não se admite que o trabalhador e a empresa façam um acordo extrajudicial e negociem, por exemplo, verbas, indenizações, porque isso pode ser discutido futuramente na justiça do trabalho, e como os direitos trabalhistas eles são considerados indisponíveis, então o trabalhador ele não pode abrir mão dos seus direitos, esses acordos eles são muito frágeis, trazem uma insegurança jurídica muito grande. E isso aumenta, obviamente, o litígio, aumenta o número de ações trabalhistas no país. O que a lei possibilitou é um acordo em que o trabalhador, com o seu advogado, mais a empresa com o seu advogado, eles se reúnem, fazem um acordo extrajudicial em que eles negociam, eles chegam a um fim e submetem esse acordo para homologação judicial. Então, o juiz ele vai dar o ok dele,
uhum.
dizendo que concorda, que está tudo certo, e ele pode também solicitar uma audiência entre as partes para verificar, para olhar nos olhos do trabalhador e verificar se aquilo lá está correto ou não está. E isso realmente pode servir para mais segurança jurídica e para trazer uma redução das ações trabalhistas.
Uhum. Doutor Lucas, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar. Infelizmente, nosso tempo é muito curto para a gente tratar de questões tão complexas como essas, né, que envolvem o direito trabalhista. Uhum. Mas obrigada por trazer mais informações para os nossos ouvintes sobre essa nova lei e até uma próxima vez.
Jéssica, eu agradeço novamente o convite e eu fico à disposição sempre para esclarecer esse tipo de tema. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.